Convergência para o propósito de Deus, estamos falando sobre reforma, estamos falando sobre avivamento. É um tempo onde Deus está nos alinhando à voz do Espírito. Há uma voz do Espírito e você tem ouvido, né? Você tem sido alertado para que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então dê ouvidos à voz do Espírito Santo na sua vida. Pode ter certeza que o Espírito Santo nunca vai te colocar num barco furado. Pode ter certeza que Jesus, ele nunca vai te orientar. A voz do Espírito nunca vai te jogar para aquilo que vai te trazer prejuízos, derrotas e danos. Muito pelo contrário. Sempre o Senhor vai te alinhar à vontade dele, que a própria palavra dele indica que ela é boa, perfeita e agradável. Então valorize a voz do Espírito. Valorize o ambiente da voz do Espírito. Amém? Valorize a oportunidade que você está numa igreja com a visão de ter a compreensão daquilo que a voz do Espírito está dizendo, para que possa te comunicar de forma clara, precisa, fácil. E essa tem sido a nossa proposta nesses 12 dias, através daquilo que Deus tem falado aos pastores, aos profetas dessa casa, através daquilo que Deus tem confirmado no governo dessa igreja, no governo espiritual dessa igreja, nós temos produzido, né, o caminho desses 12 dias para chegarmos a vivenciar a proposta que o Espírito tem para nós para 2022, amém? Glória a Deus, invista em ouvir a voz do Espírito, e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre a transformação que a eclésia precisa passar. Para que você seja eclésia, é necessário que você desenvolva, pelo Espírito de Deus, transformação na sua vida. E isso é um processo, a transformação ela é uma jornada. Hoje nós vamos falar de transformação, mas não é transformação do nosso interior, não é a transformação da nossa liturgia de culto, não é a transformação na nossa forma de proceder, mas há uma mudança-chave, a transformação de uma mudança-chave que o Espírito ele quer fazer em cada um de nós, inserindo em nós, implantando em nós, a mentalidade de eclésia de Jesus. Lá no livro de Provérbios, lá no capítulo 4, 18, a palavra do Senhor diz que a vereda dos justos ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a palavra vai nos mostrando que o conhecimento, a transformação, a vereda, o caminho que um justo percorre, ela é construtiva, ela é gradativa, ela é acrescida. Então ele faz uma comparação com a luz da aurora. Você já viu quando o sol está se pondo lá na parte da manhã, ou também o contrário, no pôr do sol, quando ela vai diminuindo para surgir à noite? Então um processo de transformação, mas a luz da aurora, que é aquela parte matinal, quando ela vai brilhando, o sol vai começando a nascer, ela vai intensificando, intensificando, até chegar ao meio-dia e o sol estar pleno, a visibilidade ela está 100%, amém? Então é assim o conhecimento de Deus, ele vai vindo crescente, ele vai vindo gradativo, e você precisa entender que a luz do conhecimento que Cristo tem nos trazido através da sua palavra nesses dias, é de que nós somos a eclésia de Jesus. Onde ele nos colocou, nós somos a eclésia. Amém? E isso tem que ser cada vez mais introspectado na sua mente, cada vez mais dentro do seu nível de conhecimento, de entendimento. Isso precisa ser inculcado dentro de você. Você precisa se enxergar como a eclésia, cada segundo no lugar onde Deus te inseriu. Então nós vamos falar a respeito dessa transformação nessa noite. Na palavra de ontem, você deve lembrar que eu te ensinei o que a igreja na época dos Atos dos Apóstolos vivenciou, e que foi ensinado a você que aquilo que eles vivenciaram como proposta em Jesus, como eclésia, é muito diferente do que nós, a igreja contemporânea, vivemos hoje em dia. E isso tudo se dá a partir da compreensão que a proposta de Jesus teve de influência dentro da mentalidade deles. Isso se deu a partir, né, do resultado que a igreja da época de Atos Apóstolos teve, foi a partir da mentalidade consciente deles terem entendido a missão de Jesus e passar a estabelecer isso como um valor prioritário na sua prática diária. E falamos a respeito, inclusive, do comportamento de que essa igreja tinha, como eles eram diariamente, né, focados, seja no templo, seja nas casas, no partir do pão, na comunhão, e isso fazia com que essa determinação, esse foco, gerasse neles um processo de produção, de resultados tão significativo que eles conseguiram pegar ali toda aquela área de Jerusalém. A mesma Jerusalém que tinha gritado para que crucificasse Jesus, agora ela estava recebendo Jesus, sendo batizado com batismo de arrependimento em Jesus, estava agora declarando, né, e querendo o Espírito Santo de Jesus, e essa mesma eclésia, essa mesma sociedade agora se transformando numa eclésia mais poderosa do Senhor Jesus. Então isso tudo veio a partir do momento da consciência, da conscientização, deles abraçarem a missão, deles compreenderem o significado do chamado de Jesus. E você também deve se lembrar que eu te falei que nós, hoje, a igreja contemporânea, nós temos a mesma missão, não mudou, a proposta de Jesus não mudou. Então, se não mudou, por que nós não temos os mesmos resultados? Foi o que nós paramos para analisar ontem. O que mudou foi que a igreja contemporânea, a igreja de hoje em dia, ela perdeu, ela acabou abrindo mão, né, de que a mentalidade, né, diária de quem nós somos, isso foi sendo perdido. A noção de prioridade, a noção do chamado, a noção de ser valor, na verdade o conceito de eclésia verdadeiramente, ele acabou se perdendo, ele acabou se dissolvendo, porque o que fazia da eclésia ser eclésia, né, na época de Jesus, era todos eles convergidos naquela mentalidade. Mas a proposta, como eu te falei, não mudou, não mudou. No entanto, querido, nós temos entendido que a nossa compreensão de eclésia, da igreja atual, ela tem sido roubada, ela foi deteriorada. Essa eclésia hoje, né, dentro da face da terra, de um modo geral, ela tem se perdido. Nós não temos feito a diferença. Então nós trabalhamos essa palavra ontem, quando nós falávamos sobre uma proposta radical, porque ser eclésia é uma proposta radical que Jesus faz. Quando ele te chamou do reino das trevas para o reino da luz, ele estava te fazendo uma proposta radical, de que você agora seja o sal da terra e luz do mundo. E ele ainda te diz, se você não salgar o sal que não serve, né, para fazer diferença, ele não presta para mais nada, a não ser ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Então essa proposta não mudou. Nós ainda somos essa mesma igreja. Então, na palavra dessa noite, quando nós vamos falar sobre transformai-vos, sobre um processo, sobre uma jornada, o Espírito Santo, ele quer te pegar pela mão. O Espírito Santo, ele quer te levar a esse mesmo lugar de compreensão que a igreja da época de Atos dos Apóstolos teve. A proposta do Espírito é trazer revelação para você nessa noite, trazer o mesmo nível de ambiente, de consciência, dentro desse ambiente que é um ambiente espiritual. Ele quer te pegar pela mão e te conduzir a esse ambiente de entendimento, de revelação da eclésia, amém? Da revelação que ele tinha proposto para a eclésia na época, no primeiro século, na época dos Atos dos Apóstolos, que hoje não mudou. Então preste atenção, querido. A partir dessa noite, ele quer fazer a introdução de uma mentalidade. O que ele quer fazer na sua vida nessa noite é mudar a chave da sua mente. é fazer você enxergar nele, inserido dentro do tempo dele, inserido dentro do contexto dele. Salmo 139 diz que ele te criou, querido, e lá no ventre da tua mãe ele calculou todos os dias, e esses dias foram escritos e determinados quando ainda nenhum deles ainda via. Qual era a proposta dele para você? Que você fosse a eclésia dele. Ele pensou no lugar, na família que você ia nascer, ele pensou nas pessoas que você ia acessar, ele pensou lá no futuro, o lugar que você iria estudar, o lugar onde você estaria introduzido para trabalhar. Ele pensou, porque ali você seria a eclésia dele, o representante dele, para transformar aquele ambiente. Então hoje o Espírito Santo quer nos pegar pela mão e nos levar a esse ambiente, querido. Essa é a proposta do Espírito nessa noite. Agora eu quero perguntar: você aceita a proposta do Espírito nessa noite? Então abra o seu coração para que você entenda, querida. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja: transformai-vos. Transformai-vos, querido. Toda transformação é um processo. Assim como nós lemos, assim como nós falamos, né? Como eu falei, eu vi que projetou ali, Provérbios 4:18. Amém? Que a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. É um processo. Transformação, ela é um processo que quebra paradigmas. Transformação é um processo que quebra paradigmas de pensamentos preconcebidos, fazendo com que pensamentos sejam destruídos, removidos, para que outros novos pensamentos sejam introduzidos e estabelecidos no lugar. Então, querido, a partir disso, a partir dessa mentalidade substituída pela transformação, pelo convencimento, por esse processo, é que você passa a ver aquilo que você não via antes. E vendo aquilo que você não via antes, você agora vai poder então fazer aquilo que você não fazia antes. Então esse é o processo da transformação, da quebra de um paradigma, de fazer destruir um pensamento pré-concebido, fazer com que agora, com uma nova ótica, uma nova visão, um novo formatação de mente, você consiga enxergar o que não enxergava e por isso consiga realizar o que você não realizava. Preste atenção, para isso acontecer, nós precisamos estar abertos a mudanças. E hoje nós precisamos nos colocar na mão do Espírito Santo. A Filadélfia de Vila Velha precisa se colocar na mão do Espírito Santo. Cada um dos discípulos, os que estão presentes, aqueles que estarão ao alcance da voz, eles precisam estar entendendo essa dinâmica, que para que tudo isso aconteça, nós precisamos abrir a mente, deixar o Espírito Santo renovar o nosso entendimento, a fim de que nós possamos experimentar as mudanças que o Espírito Santo quer fazer. E o Espírito Santo, amado, pode ter certeza, o Espírito Santo, ele quer transformar. O Espírito Santo, ele quer realizar mudanças na igreja de Jesus hoje. Tenha certeza disso, para que a igreja de Jesus consiga ver o que não via antes. Consiga agora fazer aquilo que não fazia, operar em quem não operava. Eu quero ler um texto contigo. Esse texto está em Lucas capítulo 9. Dos versículos 37 a 42, e depois mais o versículo 55. Então eu vou repetir: Lucas 9, de 37 a 42, e mais o 55. Olha o que esse texto diz. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei os seus discípulos que os expelissem, mas eles não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando o demônio, chegando o demônio, derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e o curou o menino e o entregou ao seu pai. Versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os. Jesus agora para com os discípulos, tá ok? E disse: vós não sabeis de que espírito sois. Versículo 55, vou repetir. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Amados, preste atenção. Quando você vai ler o início desse capítulo, você vai ver logo no primeiro e no segundo versículo que eles não foram de orelhada, não, aquele lugar. Jesus os enviou. E enviando, deu a eles autoridade. Pode conferir lá, depois você vai ver. Deu a eles autoridade. Jesus deu a eles poder. Jesus disse que eles poderiam expulsar demônios, que eles deveriam anunciar o reino dos céus. Deu autoridade sobre os demônios para eles, tanto para curar enfermos, quanto para resolver qualquer ato de possessão naquele lugar. Mas o texto mostra que Jesus passa por um momento muito difícil, e que ele fica visivelmente frustrado com a operação ineficaz dos seus discípulos. Esses foram os 12 discípulos dele que foram enviados. Eles ficaram ineficaz diante de um episódio, de uma manifestação demoníaca, uma atividade demoníaca que estava em alta naquela região para onde eles foram enviados. A cidade estava possessa. Aquela manifestação só foi a demonstração de uma das situações que estava operando, do espírito que estava operando dentro daquela localidade. Estava um lugar pesado e eles foram ineficazes, incapazes de expulsar o demônio. O pai daquela criança fala isso. O pai daquela criança chega e avisa: olha, os teus discípulos não puderam expulsar esse demônio. Querido, sabendo que Jesus, logo no início do capítulo, no primeiro versículo, diz que ele tinha dado autoridade sobre os demônios, por que que eles não conseguiram? Por que que aqueles discípulos não conseguiram expulsar um demônio se a autoridade estava na vida deles? Preste atenção, isso tem muito a nos dizer, isso tem muito a nos ensinar. Eles foram ineficazes, incapazes de expulsar um demônio, mesmo tendo recebido já a palavra de autoridade dada por Jesus. Então, preste atenção, Jesus ele fica frustrado com os seus discípulos. Jesus fica frustrado porque o tratamento que eles estavam dando aos perdidos revelava que eles não sabiam de que espírito eles eram. Porque se eles tivessem compreendido perfeitamente de que espírito eles eram, quem os tinha enviado, eles tinham já a autoridade daquele que o enviou, eles não seriam ineficazes. Mas eles ainda não tinham recebido a revelação de Eclésia na sua mente. Eles não tinham recebido ainda essa informação no espírito. Então eles não conseguem operar o poder da eficácia de Cristo naquele lugar. Eles não conseguem mudar aquela atmosfera. Então Jesus ele fica frustrado, porque se eles não tinham o que dar, os perdidos daquele lugar estavam à deriva. Chegou endemoniado, o pai traz o filho endemoniado e o filho continua endemoniado. Por quê? Porque eles não tinham influência para mudar a autoridade, o peso, o ambiente espiritual onde eles estavam. Querido, preste atenção. O nível de atividade demoníaca naquele ambiente era tão intenso naquele lugar, o nível espiritual daquele lugar estava tão pesado, estava tão desagradável, que aquilo entristeceu o coração do próprio Jesus, por ver a ineficácia dos seus discípulos. Jesus, ele fica entristecido, mas algo aconteceu, porque quando você vira a página da sua Bíblia, e você vai lá para Lucas 10, no finalzinho do capítulo 9, Jesus começa a falar, dizendo para os discípulos: vocês não sabem de que vocês são, de que espíritos vocês são. E Jesus agora começa a ministrar para eles. Jesus começa a introduzir a consciência de eclésia, e o Espírito começa a fazer ação, diferença na mentalidade deles. Agora, sabe o que Jesus faz? Jesus vai logo no capítulo 10, Jesus agora chama os 70, não só mais aqueles 12, mas os restantes, os 70 discípulos, e algo agora acontece e começa a virar o jogo, começa a virar a atmosfera espiritual, começa a mudar agora o jogo. Eu quero ler esse texto contigo, Lucas capítulo 10, de 1 a 9, e depois do 17 ao 19, eu vou ler novamente na minha versão. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros em meio de lobos. Não leveis roupa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudais pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E chegaram os 70, voltaram os 70, estou lendo agora 17 e 19, tá? E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você pode glorificar Deus? Mudou o ambiente, mudou o cenário, a experiência já não foi mais a mesma, porque a mentalidade foi mudada, a chave. Presta atenção, querido. Jesus agora enviou um novo grupo de discípulos. Jesus manda agora os 70, um grupo maior do que os 12, e eles vão àqueles lugares, mas eles voltam, conforme nós lemos a partir do versículo 17, totalmente empolgados com o relatório que eles estavam trazendo para Jesus, dizendo que agora até os demônios, aqueles que não se submetiam antes, estavam se submetendo agora, dizendo agora que todos os lugares, as cidades que eles entraram em contato, os demônios se submeteram. A razão, querido, para essa reviravolta espetacular, como foi lido lá no próprio versículo 18, Jesus fala, foi que Satanás caiu do céu como um raio. Ele diz: Jesus falou, eu vi isso, eu sei disso, eu sei que aconteceu isso, sabe por quê? Porque eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Satanás caiu. Satanás caiu. Na primeira oportunidade, Satanás não caiu. O reino das trevas se estabeleceu, o demônio não saiu. Havia uma resistência. Mas quando a chave foi mudada na mentalidade deles, eles entraram com poder e autoridade, a mesma que já tinha sido liberada, mas agora a ferramenta não estava guardada, ela estava de posse. A autoridade já tinha sido dada, ela só não tinha sido usada. No capítulo 9, no versículo 10, eu somente, não somente tenho, eu uso. Você pode ter uma ferramenta super eficaz, se você não a usar. Mas a mentalidade, a transformação da mente foi o que teve significado para isso operar. Isso é tão grande, tão sublime, que lá quando você vai ver no versículo 21, o versículo 21 do capítulo que nós lemos diz que Jesus se alegrou no Espírito. Você não encontra em nenhuma parte do Evangelho a expressão dizendo que Jesus se alegrou. Você vê que Jesus ficou triste, que Jesus chorou, mas o único local que registra a alegria de Jesus, a empolgação de Jesus, foi nesse texto no versículo 21. Ele se alegrou no Espírito na hora que ele ouviu aquilo. Por quê? Porque a sua eclésia agora estava entendendo quem ela era nele. O Evangelho estava agora passando a fazer sentido dentro deles. Antes Satanás os resistia, agora Satanás caiu como um raio. Ah, querido, como é diferente quando você compreende quem você é em Deus. A autoridade que está sobre você. Quando você entra num ambiente sabendo quem você é e o que você pode, você é o que Deus diz que você é, você pode o que Deus diz que você pode, você consegue o que a palavra diz que você consegue. No entanto, ainda que você saiba, se você não usa isso na autoridade, você não é eficaz. Então transformai-vos. Transformai-vos. Querido, preste atenção. A chave que fez essa reviravolta com o sucesso na missão do capítulo 10 estava na estratégia que Jesus comunica para eles, que confiou aos 70. Junto com a mentalidade, eles montam a estratégia. Jesus dá a estratégia. Eu quero te dizer, querido, que antes eles tinham a estratégia, mas eles não tinham compreensão da revelação. Ferramenta para ganhar, para alcançar, se ela não tiver revelação do Espírito dentro, ela só vai ser uma ferramenta. Mas se você obtém revelação do Espírito, se a sua mente, ela consegue captar e mudar a chave, te levar ao ambiente de entender quem você é em Deus e o que você pode, qual é a sua missão, qual é a expectativa dele para você, é tudo diferente. É diferente, querido. Então, ele pede aos 70 enviados que quatro coisas fossem feitas em sequência para o benefício dos perdidos. O primeiro passo iria abrir a porta para o segundo passo para o terceiro para o quarto. Por quê? Porque eles estavam ligados entre si. E você vai ver isso entre os versos, lá no capítulo 10, você vai ver isso ali entre o capítulo, entre o capítulo, o versículo 5 e o versículo 9. Eu quero falar com você sobre isso amanhã. Essa faz parte da palavra de amanhã, então não vou mergulhar nisso. Mas eu quero te falar hoje, só por uma pinceladinha, sobre esses quatro passos. Jesus dá a eles recebem o entendimento do chamado para serem eclésia, entram nesse manto de autoridade, se fazem agora eclésia e ouvem de Jesus, né, os quatro passos que no capítulo 10, lá nos versículos de 5 a 9, Jesus mostra como estratégia. Estratégia só é eficaz se ela vier debaixo de revelação, querido. Ferramenta só é eficaz. Não adianta você olhar, a igreja tal faz isso, vou fazer igual, vou copiar. Ctrl C, Ctrl V, implanta e não dá certo. Sabe por quê? Porque faltou revelação. Em tal lugar estão fazendo. A igreja está bombando lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, lá não sei aonde. Ali em Vitória, aqui. Querido, preste atenção. O reino de Deus, como diz na palavra, não está ali ou aqui. Ele está dentro de nós. Essa revelação já foi dada. O reino de Deus já estava dentro dos discípulos no capítulo 9. Mas, no entanto, eles não conseguiram ser eficazes. Preste atenção, querido. Não é a ferramenta que te faz ser eficaz. Agora, debaixo da revelação, a ferramenta revelada também é poderosa. E aí Jesus vai lá e entrega. Primeiro, vocês vão fazer quatro passos. Primeiro passo, eu vou falar sobre isso amanhã, mas eu quero já te dar essa pincelada. Primeiro passo, vocês vão abençoar. Versículo 5. Abençoe os perdidos. Declare paz sobre eles. Então quando você vai lá ver o versículo 5, você vai ver. Declare paz. Se aquela cidade for digna, desça paz. Segundo passo, tenha comunhão com eles. No lugar onde eu vou enviar vocês, tenha comunhão. Coma com eles. Está lá no versículo 7. Terceiro passo, ministre a necessidade deles. Ministre a eles. Cuide das suas necessidades. Está lá no versículo 9. E também no versículo 9, o quarto passo, proclamem. Proclamem a eles, o reino de Deus está próximo de vocês. O reino, diga para eles, o reino de Deus chegou. Amado, preste atenção. Já te falei que amanhã eu vou destrinchar sobre isso. Mas eu estou te falando isso hoje, antecipando, porque eu já quero te adiantar uma essência dessa verdade. Jesus, quando dá esses passos, esses quatro passos para eles, estava chamando a eles para que eles pudessem pastorear aquelas pessoas nas quais ele seria inserido no ciclo de relacionamento. Veja que a Bíblia diz, vocês vão chegar numa cidade, vão se relacionar com as pessoas, e vocês vão entrar para casa, vocês vão dormir, vocês vão comer com eles, vocês vão criar relacionamento com essas pessoas. Então Jesus começa agora a mostrar por que esse relacionamento faria com que eles agora representassem o reino de Deus. Eles iriam aos perdidos. Era relacionamento com os perdidos. Jesus não falou, vocês vão lá e tem uns crentes lá naquela cidade, fiquem na casa dele. Não, vai lá na casa do ímpio. Se essa casa tiver paz, ela vai receber a paz. Se não tiver, querido, a casa, o ambiente onde não tem paz, um ambiente ímpio. Porque o príncipe da paz não chegou. Ele está dizendo, você vai entrar, você vai comer com eles, você vai se hospedar com eles. Você vai se relacionar com eles. Preste atenção, querido. Jesus estava querendo introduzi-los ali com uma mentalidade que eles seriam pastores para aquelas pessoas. Eles iriam alimentar aquelas pessoas com a palavra. Eles iriam nutrir aquelas pessoas nas suas necessidades. Então, eu estou te adiantando essa essência, porque Jesus estava chamando aqueles homens, aquelas pessoas, para acessar novos ciclos de relacionamento e de influência. Iniciando a partir disso um processo de transformação. Um processo de transformação daqueles relacionamentos. Então é importante você compreender isso na palavra. Jesus estava mostrando que aquelas pessoas daquela cidade seriam seus pastores, seriam suas ovelhas. Eles seriam como pastores. Então era totalmente diferente. Quando eles olharam, eles se identificaram com aquelas pessoas. Eles os amaram como seus. E isso foi o que fez Satanás cair. Por isso que é diferente a experiência. Satanás caiu. Se a sua célula não amar pessoas, Se a sua célula, o seu ambiente, se essa igreja não amar pessoas, Satanás não cai. Satanás resiste. Satanás, você pode ter chamado, como no capítulo 9 eles tinham. Mas Satanás só cai, ele só perde as forças quando você ama genuinamente. Pode ter a ferramenta que for, se você não for operante na mentalidade de eclésia, se você não tiver um coração pastoral, você não precisa ser um pastor ungido nesse púlpito, nem ter o título que as pessoas te reconheçam. Jesus quer fazer de cada um de nós pessoas que apacentem, pastoreiem aos perdidos, os tragam das trevas para o reino das luzes. Você está entendendo o que o Espírito está te falando nessa noite, querido? Transformai-vos. Jesus quer pegar pela sua mão, o Espírito Santo quer pegar a sua mão e te conduzir num processo de transformação. A sua mente não pode ser mais a mesma depois desses 12 dias, onde o Espírito Santo está te dizendo todos os dias: renova sua mente, renova o seu entendimento. Você é eclésia, você não é um pedinte, você não tem que vir para a igreja e ficar pedindo, esmolando. As bênçãos espirituais já foram liberadas. Você não precisa ficar usando o período louvor para ficar esmolando, pedindo. Não, você vem para adorar, porque sabe que ele já tem tudo suprido para você. Você é um adorador, querido. Você entra para adorar, mas sai para servir. A eclésia é chamada para fora. Ela é um grupo de chamados para fora. Tem uma missão, tem uma proposta, tem uma identidade. Sabe perfeitamente quem ela é em Deus e o que ela está aqui na terra para fazer. E coloca isso como prioridade. Leva a sério o que a palavra do Senhor diz. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça. Sabe as demais coisas? Sabe o projeto que você está consagrando? E isso não é a prioridade. As demais coisas serão consagradas. Eu estava sentado ali, enquanto passava, falando: Deus, em nome de Jesus, que as pessoas não vivam 2022 por essas prioridades. Entendam que a prioridade do Senhor é o reino. Porque é capaz de você consagrar alguma coisa que Deus está dizendo: cara, isso aí vai ser uma consequência da sua fidelidade. Só que se você vive por buscar aquilo, sabe o que acontece? A missão do reino de Deus, os valores passam a ser secundários. Você chega num ambiente, você vai viver capítulo 9, você vai ser o discípulo do capítulo 9, vai chegar no seu lugar de trabalho, aquele monte de endemoniado vai continuar endemoniado, porque às vezes até o crente que está lá está endemoniado, você não transforma. Por isso que Jesus fala: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque Jesus em outro momento discute sobre isso, se Beelzebu, se podia expulsar em nome de Beelzebu, como é que consegue entender? Querido, preste atenção. Você representa um reino ali. Se você não está representando o reino de Cristo, você está como representante, querendo ou não, de algum outro reino. Não tem meio termo. Assim como não existe mulher meio grávida. Ou está grávida ou não está. Ou você é um embaixador do céu, ou você não é um embaixador do céu. Ou você é um crente salvo e remido, por isso uma testemunha, porque ele diz: eu lhes farei e vós sereis minhas testemunhas. Não existe meio termo. Ou você é testemunha ou você não é testemunha. Não existe meio termo. Então o Espírito Santo quer nos trazer essa consciência. Porque senão, nós aqui nessa geração, a Filadélfia de Vila Velha, as igrejas dessa cidade, as igrejas desse estado, serão a igreja de Lucas capítulo 9. Tem o chamado, tem autoridade, tem o poder, mas não expulso demônio nenhum. Não faço diferença nenhuma. Um evangelho que não produz resultado. Um evangelho de pedintes, de esmolentos. Senhor, manda minha bênção, manda minha vitória, me dá. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, busque a sua justiça, as demais coisas Deus já tem tudo planejado. Deus tem interesse em você ter êxito. Deus tem interesse que aquilo que o Aguimar leu nessa noite aqui, de Deuteronômio 28, se cumpra na sua vida. Sabe para quê? Para que as pessoas possam ver a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus tem interesse, mas sabe quando Ele não faz? Quando vê que a sua vida se move por aquilo. Entende? Quando você usa o Evangelho de forma comercial, meu irmão, deixe o Espírito transformar sua mente nessa noite. Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida nesse 2022. Eu quero avançar para você, né, para te dizer algo muito importante também. Jesus introduziu aquelas pessoas naquela cidade para que eles fossem como pastores para aquela cidade. E eles entraram nessa mentalidade. Por isso que Jesus, amanhã eu vou falar sobre isso, Ele dá esses quatro passos. Entre, né, abençoe, tenha comunhão, ministre e proclame. Com a revelação, Deus traz a estratégia. E isso daí é a estratégia de um pastor. E aí eles começam agora a operar com a mentalidade pastoral. Eles amam aquelas pessoas. Querido, deixa eu te falar algo. Conosco não é diferente. Onde o Senhor nos inseriu? No trabalho. Sabe o seu trabalho? A empresa que você trabalha, a empresa que você tem, o comércio que você trabalha, as pessoas para quem você trabalha e com quem você trabalha. Exatamente nesse lugar, não foi você que entrou por conta própria, foi Deus que te colocou ali. Para quê? Para você ganhar dinheiro e sustentar sua família? Não, esse é o pano de fundo. Para que você ali fosse eclésia, para que ali você faça diferença, para que ali você pastoreie aquelas pessoas que não têm pastor, são como ovelhas que não têm pastor, e você é o pastor que Deus escolheu para apacentá-las. Você foi o escolhido, você foi recrutado para ser eclésia, para chegar àqueles e abençoar, e ter comunhão, e ministrar, e proclamar que é chegado o reino dos céus. Querido, presta atenção ainda nisso que eu quero te falar. Há uma expectativa do coração de Jesus para que você pastoreie essas pessoas. Cada dia que você entra lá na sua faculdade, lá na sua escola, cada vez que você está com a sua família, cada vez que você está incluído nos ambientes sociais que Ele te colocou, lá no seu trabalho, Ele vai colocar, gerar em você uma expectativa de que você é paciente aquelas ovelhas que não têm pastor. É isso que faz Satanás cair do céu. É quando você ama os perdidos, e entende isso como missão de vida. Não quando você vive para, eu quero uma geladeira em 2022, não estou criticando, dizendo que você não possa fazer isso. Eu quero minha máquina de lavar, de centrifugar, que lava, seca, não sei o quê. E você trabalha dia e noite, pensa nisso dia e noite, e Jesus está falando, geração incrédula, até quando? Até quando Ele fala isso no capítulo 9? Eu vou ter que suportar vocês, dar suporte a vocês. E era vocês que tinham que estar dando suporte aos outros. Geração incrédula, vocês não estão crendo no meu chamado, não estão crendo no meu evangelho. Eu estou dizendo, busque o meu reino em primeiro lugar, as demais coisas, a sua máquina de lavar, a sua geladeira, vai ser acrescentada. Mas busque o meu reino. Capítulo 9 eles não entenderam, no capítulo 10 já receberam a revelação. Aí muda o cenário, sabe por quê? Quando eles recebem essa revelação, Satanás cai. Sabe por que Satanás está de pé e sua família não se converteu? Sabe por que na sua empresa aquele monte de filisteu ainda não se converteu? E continua tudo endemoniado? Por causa da mentalidade, do amor, daquilo que você concebeu, do seu nível de fé e entender que você ali é eclésia. Mas hoje o Espírito Santo está mudando essa chave. Assim como Ele mudou, não somente nos 12, mudou nos 70. Eu quero dizer que Ele não vai mudar somente isso dentro de você que é líder de célula, mas dentro da sua célula inteira. Não só para você que é um líder dessa igreja, mas para todas as pessoas que fazem parte do seu ministério. Ele vai mudar a mente dessa igreja. Ele quer fazer isso. Isso é promessa para os últimos dias. Eu já estou me aproximando do final. Eu queria ter hoje, com aquilo que Deus mostrado, eu queria ter tempo para poder ministrar pelo menos umas 3 horas. Eu não vou fazer isso contigo. Amanhã nós temos mais um dia. Eu vou tentar colocar e condensar aquilo que seria pelo menos para 1 mês de entendimento na ministração de amanhã. Mas eu acredito que você está entendendo que o Espírito está pegando você pela mão. Sim ou não? Amém. Então eu fico mais tranquilo para isso. Sabe por quê, querido? Porque aqueles de 70 discípulos entram ali debaixo de uma mentalidade. Mas após serem ministrados por Jesus, a que espírito eles pertenciam, passou aquele poder e autoridade ter significado na mente dele. E o que que o Espírito Santo está fazendo conosco nesses 12 dias? Está nos mostrando a que espírito nós pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor. Quem habita em nós é o Espírito de Cristo. E a Ele foi dado toda a autoridade no céu e na terra. E Ele já nos deu essa autoridade, esse poder. Quando você vê depois de Lucas 10, continua lendo depois o Evangelho de Lucas, você vai ver aqueles discípulos totalmente diferentes. A vibração deles, a atuação deles, a eficácia deles, nunca mais foi a mesma, nunca mais foi igual Lucas capítulo 9 e antes disso. Eles agora passaram a experimentar poder de Deus. Eles começaram a mentalidade como eclésia, a ponto de Jesus entender: agora a obra já está completa, agora eu vou para o Pai e vocês que vão dar continuidade. Eu vou agora preparar a morada para vocês, para esse monte de gente que está sem pastor, que vão ser pastoreados por vocês. Eu vim buscar, e nós vamos morar no céu, na Nova Jerusalém. Agora, a partir do capítulo 10 de Lucas, e quando você termina o Evangelho e começa em Atos dos Apóstolos, você vê uma igreja que está bombando, totalmente poderosa, totalmente eficaz, a ponto de fazer aquilo que nós lemos lá em Atos. Conversões em massas, 7 mil, 5 mil pessoas se convertendo. O que, que é isso, querido? É a mentalidade. É um coração expansivo, pastoral, de amor. Sabe por quê? Você só vai crescer, essa igreja ou qualquer uma outra, só vai crescer até a medida do amor. Deus só vai te dar na condição, na capacidade e na quantidade daquilo que você tem dedicação e amor. A própria palavra diz isso, quando Jesus conta parábolas e diz: o reino é semelhante a isso. Ele dá a parábola dos talentos, dizendo que ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Então é a tua capacidade, é o teu nível de mente aberta, de coração aberto, de revelação recebida, que vai mostrar o quão eficaz você vai ser na sua operação, na sua liderança. Presta atenção, querido. Aqui está a diferença. Cada uma daquelas pessoas, daqueles 70, passou a compreender que eles eram ministros do Evangelho em tempo integral. Note só, aquelas pessoas não eram 70 pessoas que eram ociosas, que não tinham o que fazer, que estavam perambulando, e um dia veio Jesus, fez uma proposta. Não, eles eram pessoas do dia a dia. Eles continuavam a fazer as suas missões, eles continuavam a fazer as suas obras. Os 12, Jesus tirou para o tempo integral, mas o grupo dos 70, eles eram pessoas comuns. E quando eu digo tempo integral, dentro da obra, dentro do reino, você entende muito bem isso. Mas Jesus fez dos 70, dos outros 70, também pessoas de tempo integral, ministros de tempo integral, mas não nos púlpitos, não nas sinagogas, mas lá onde eles estavam inseridos. Não sei se você compreendeu essa revelação. Eu quero te fazer então uma pergunta. O que, que você é lá no seu local de trabalho? O que, que você é lá no seu local de trabalho? Eu quero te falar. Ali você é um ministro do Evangelho em tempo integral. Você é um ministro do Evangelho em tempo integral. Ali no seu trabalho, você é a eclésia em tempo integral, para fazer chegar e ser estabelecido no coração deles o reino de Deus. O que, que você é ali no seu local de estudo, na sua faculdade? Você é um ministro do Evangelho em tempo integral. Você não é um estudante cristão. Você é um cristão integrante, estudante. Lá no seu local de trabalho, ah, eu sou um advogado, temos um aqui na frente. Você não é um advogado cristão, você é um cristão advogado, porque a tua identidade não está naquilo que você faz, está naquilo que você é, e você é eclésia. O que, que você é lá no banco? Você não é um bancário cristão, você é um cristão bancário. Você é a eclésia de Jesus para fazer diferença, para apacentar aos bancários daquele lugar que não conhece Jesus. E amados, eu não estou falando aqui de algo que eu não vivo, que eu não vivi. Eu estou falando de algo que eu vivi na minha vida ministerial. Quando o Espírito me saltou essa revelação, eu fiz o meu local de trabalho, o meu púlpito. Pastoreei durante anos a igreja, mas eu sempre fui extremamente produtivo. Não falo isso para minha glória, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim. Quando eu entendi que eu era a eclésia ali, eu não era um bancário. Deus não me colocou ali para ganhar dinheiro, para eu levar para minha família, para eu poder comprar, fazer, estabelecer. Não. Eu entendi que eu era ali, introduzido por Cristo, para ser um ministro de tempo integral. Houve um tempo na minha vida que Deus falou assim: cara, agora eu quero que você saia daí para você comunicar isso lá dentro com mais facilidade para as coisas dentro do meu reino. Aí ele fez comigo igual que fez com os 12. Mas enquanto ele não fez, eu continuei pastoreando na igreja, mas pastoreava também lá dentro do mercado. E hoje eu tenho a graça, nas igrejas que eu passei, que eu pastoreei, de terem pessoas que foram conhecidas, chegaram ao Evangelho através do meu trabalho. Porque eu entendi que eu era eclésia ali. É essa mentalidade que tomou conta dos discípulos no capítulo 10. Porque eles eram pessoas das 70, eram pessoas do dia a dia. Eram pessoas que estavam introduzidas ali no mercado. Você não é um balconista crente, você é um cristão balconista. Você está balconista pela estratégia de Cristo, sabe por quê? Para alcançar os clientes, para alcançar as pessoas que estão ali. Você não é um vendedor autônomo cristão, não. Você é um cristão, é a eclésia que trabalha estrategicamente como um vendedor autônomo. Para quê? Para você acessar pessoas, para pastoreá-las, para levá-las ao conhecimento do Evangelho, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Enquanto essa mudança de mente não chegar na sua vida, você vai ser o crente de Lucas capítulo 9. Mas hoje o Espírito Santo está te pegando pela mão e falando: vem para esse território, porque você é eclésia. Você é eclésia. Preste atenção, meu irmão. Lá no seu local de estudo, na sua faculdade, na sua escola, você é eclésia, você é representante do reino, você é embaixador do reino. Lá na tua empresa, olha como é que isso é maravilhoso, querido, presta atenção. Quantos trabalham aqui? Quantos estão dentro do mercado? Seja autônomo ou seja... Quantos estão dentro de uma empresa? Presta atenção. Olha só, Deus foi lá e pensou naquelas pessoas que estão sem pastor. Ovelhas que são sem pastores. Seja você assalariado ou profissional liberal ou autônomo, você se relaciona com pessoas pela questão financeira. Sabe o que Deus fez? Presta atenção, querido, que isso seja uma chave de mudança, porque foi isso que fez Satanás cair. Jesus falou: eu sei porque vocês conseguiram agora e não conseguiram antes. É porque agora eu vi Satanás cair. Por quê? Porque eles entraram com essa mentalidade. Presta atenção. Deus te colocou ali na empresa que você está, que tem ímpios, que são ovelhas sem pastor, onde o evangelho precisa chegar, eles precisam ouvir. É chegado o reino de Deus a você. Jesus te colocou ali para você ter comunhão com eles. Agora, olha o mais surpreendente disso. Jesus, ele te assalariou, porque essa empresa, ou esse ramo que você está, ele te paga um salário, te paga uma comissão para que você esteja trabalhando. Ele te dá a oportunidade de você receber grana para suprir sua necessidade. Mas ele te colocou ali com o intuito: você vai ser ministro de tempo integral para me representar ali dentro. Aí ele faz essa empresa te assalariar. Ele faz essa empresa te pagar para que você seja um ministro dele de tempo integral. E todo mês o dinheiro vem ali, a comissão vem e está na sua conta. Para quê? Para que você tenha disponibilidade de pastorear aquelas pessoas com a mensagem do Evangelho. Ele te faz um ministro integral, de tempo integral, dentro lá do local onde você está, e te remunera por aquilo, faz a empresa te remunerar. Querido, isso é muito grande. Para que você tenha tempo ali dentro, influência ali dentro, para comunicar o Evangelho àquelas pessoas. Ah, eu não trabalho, eu sou dona de casa. Não é diferente no ambiente do seu trabalho. O que, que você é na sua rua? O que, que você é para as suas vizinhas? O que, que você é para os seus vizinhos, você que não trabalha? Ali no bairro, Jesus pensou: aqui tem um monte de gente nesse condomínio, tem um monte de gente nessa rua, que estão como ovelhas sem pastor. Aí ele diz: você vai ser a minha eclésia ali. Então eu vou te aposentar para isso. Ou senão você vai ter alguém da sua família que vai fazer a grana chegar até você, mas você vai ser suprido para que você tenha tempo integral para comunicar que o reino de Deus chegou. Eu não sei se você está entendendo isso, querido. O que, que você é no lugar onde Deus te colocou? Você é um ministro de tempo integral. O teu salário, a tua renda, a tua aposentadoria é para te dar suprimento de recursos para que você confortavelmente faça o que Deus te mandou fazer. A sua identidade não está naquilo que você faz, e sim em quem você é dentro do chamado dele. O problema é que enquanto não muda essa mentalidade, aí você entra ali naquele local, ah, eu sou frentista. Você entra ali como frentista crente. Aí sabe o que acontece? Você não é sal, você não é luz. Tem uns que são até agente secreto do evangelho. Tem gente que nem sabe que o cara é crente. Ah, o meu testemunho e meu estilo de vida. Como eles ouvirão se não há quem pregue? As pedras clamarão se você não fizer a sua parte. Aí sabe o que acontece? Você vai todos os dias, você está 10 anos lá trabalhando no mesmo posto como frentista. Não se converteu uma alma. Que sal você é? Que diferença você tem a fazer? Eu tenho paz no meu coração e eu não falo isso por soberba alguma. Mas eu louvo a Deus, porque eu fiquei 27 anos no mercado financeiro. Mas eu sei perfeitamente os frutos que eu vou levar diante de Deus. A quantidade de vidas que eu batizei, que eu alcancei, que eu discipulei, para dizer: Deus, está aqui os frutos do meu trabalho. Enquanto eu estive lá, eu fui um pastor naquele lugar. Eu não falo isso por glória, por vanglória. Eu falo isso por um testemunho, porque se eu fiz, se eu consegui, você pode, você consegue. Os discípulos puderam, conseguiram. Muda a chave na sua mente. Você é eclésia. Você não é uma manicure cristã. Você é uma cristã manicure. Você tem tempo integral dentro daquele salão, fazendo unha em gel, colocando ali extensão, deixando aquele negócio bonitinho para encantar a sua cliente, para ela te amar e mandar um monte de like lá quando ela postar a foto, para ela dizer: cara, eu gosto tanto dessa menina. Aí ela, você fala: mas sabe o que faz diferença em mim? É o Cristo que está dentro de mim. E eu quero que Ele esteja dentro de você também. Ah, mas eu não posso, que minha família é uma miséria. Lá tem um monte de demoniado. Eu sou sal da terra e luz do mundo. E eu tenho autoridade para expulsar todo demônio. Ah, mas tem um monte de gente enferma. Eu tenho autoridade para curar os enfermos. Ah, eu mesmo estou enfermo. Então vem cá em nome de Jesus. Você é eclésia. Você recebe salário para isso. Deus te assalariou para ser eclésia, para você fazer diferença. E eu quero te dizer, um dia você vai prestar conta de todo o tempo que você trabalhou e as pessoas que você deveria ter influenciado e não influenciou. Você é um agente de tempo integral. Você foi recrutado para trabalhar em tempo integral para Ele. Você foi recrutado naquela empresa, varão. E Deus não quer que você saia de lá. Ah, eu quero um tempo integral lá em cima do púlpito. Se um dia Deus tiver isso para você, Ele vai separar. Mas eu posso te dizer, Deus tem muito mais necessidade de pessoas, de ministros, em tempo integral, lá fora onde os pecadores estão, do que dentro dos púlpitos. O problema é que a gente quer bater cabeça, porque nós somos chamados para fora, mas a gente quer ficar dentro. Sabe por quê? Dentro tem a zona de conforto. É muito mais fácil. Jesus falou, eu vi Satanás cair, porque o reino entrou na mente de vocês. O poder entrou em vocês. Você é ministro em tempo integral. Você é ministro em tempo integral naquele banco. Você é ministro em tempo integral naquele banco. Você é ministro em tempo integral naquele banco. Você é ministro em tempo integral naquela empresa. Você é ministro em tempo integral na sua empresa. Você é ministro em tempo integral na prefeitura. Você é ministro em tempo integral lá na sua vizinhança. Deus te deu um tempo integral. Você é um pastor em tempo integral para apacentar. Você faz parte da equipe de Jesus. Querido, preste atenção. Você foi recrutado, você tem até um uniforme desse chamado. Você tem até uma camisa. Não importa o lugar onde você está, entre aspas, prestando serviço, para usar a estratégia que Jesus tem para você. Você tem uma camisa, a camisa da eclésia. O Espírito Santo está perguntando nessa noite, quantos querem vestir essa camisa? Quantos querem vestir a camisa do chamado em tempo integral e dizer, Senhor, eu venho para o teu reino. Eu não sou mais o discípulo do capítulo 9 de Lucas. Eu sou o discípulo do capítulo 10, que faz Satanás cair. Querido, preste atenção, a tua identidade central, onde Ele te colocou, onde Ele te inseriu, está em que você é nele. E não naquilo que você faz, onde você está, no sentido de profissão. Preste atenção, se conscientize disso nessa noite. Cada dia de trabalho que você sai para aquela empresa para trabalhar, é um turno de trabalho para o Senhor que te alistou. Você está indo lá, então em vez de ficar murmurando, ah, segunda-feira, que... olha, você tem que amar segunda-feira. A minha família passou o tempo todo e não conseguia entender isso. Como que eu amava segunda-feira? Como eu queria que viesse segunda-feira? Como me aborrecia ter um feriado? Deus é testemunho do meu coração e Ele sabe também. Verdade ou mentira? Eu quase era crucificado, e não que fosse errado. Eles queriam a minha presença, mas eu amava estar ali dentro, sabe por quê? Era a hora que eu me conectava com o meu chamado. Eu sou sal da terra, tem gente perdida ali, e ali eu comunicava o evangelho. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para isso, querido. Há uma expectativa de que você produza frutos. Jesus, Ele disse isso. Ele disse que toda vara que estiver nele tem que dar fruto. Se você estiver ligado na vara, sujo, você não dá fruto. Mas se a sua mentalidade for limpa, e quando eu digo sujo, não é de pecado, isso aí você também sabe que é. Eu estou dizendo, com esse canal de revelação bloqueado, interrompido, quando você não consegue se conectar à seiva da videira, você não consegue frutificar. Mas a palavra diz que Ele limpa a vara que Ele plantou ali para que ela dê fruto. Ele limpa a vara que dá fruto para que produza mais fruto. Se você entender essa revelação no seu interior, se você entender que você é um ministro de tempo integral onde Deus te colocou, a sua vida vai ser mudada. Sabe por quê? Porque Satanás vai cair. Satanás vai cair lá no banco, Satanás vai cair lá no mercado, lá no comércio, lá na casa do cliente onde você vai, que você, sua empresa presta serviço. Satanás vai cair. Vi Satanás cair como um raio do céu. Quando você entender que ali você é a eclésia, você não pode voltar. Querido, é uma inadimplência espiritual. Se amanhã, literalmente, dia 11, depois de ouvir essa palavra, você voltar para o seu local de trabalho, onde Cristo te inseriu, você voltar para a sua casa, para o seu endereço, lá no seu condomínio, você voltar lá para a sua família, com quem você convive, sem você entender que você tem uma camisa e você foi alistado para ser um agente de tempo integral, para dizer: é chegado o reino dos céus. Eu estou aqui como um pastor, um apacentador das ovelhas que não tem pastor, para conectá-las a Deus. Vista essa camisa. Há um chamado para você de tempo integral, lá fora. Eu gostaria de saber se você aceita esse chamado de Cristo. Se você aceita, eu quero terminar com você aqui no altar. Eu quero convidar você a vir aqui no altar. O Ministério do Louvor não precisa subir não, tá ok? Eu quero convidar você aqui no altar, para dizer, para se apresentar àquele que alista, o Senhor da Seara. Ele diz: a Seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Mas como são poucos ceifeiros? As igrejas estão tão cheias, mas são poucos os ceifeiros. Ela está cheia de pessoas, mas ela tem poucos ceifeiros da última hora. Se você entendeu onde Deus te colocou, comece agora a pedir que o Senhor te faça ali um agente de tempo integral para honrar o nome dEle. Enquanto você está aí orando, se colocando diante de Deus para o seu chamado.